que eu usei, foi o documento que eu usei, mas então já lhe mando a seguir, eu gravei-o, já o tinha gravado.
Então, muito boa tarde, caros colegas. Nós estamos em condições de começar esta audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças e eu aproveito para perguntar, acho que já temos o quórum confirmado e, portanto, recordaria apenas a grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente vai ter uma intervenção inicial de 5 minutos, depois daremos a palavra ao Sr. Inspetor-Geral. E mais 5 minutos também, pois faremos uma ronda os grupos parlamentares com 3 minutos cada e depois a entidade convidada, o Sr. Inspetor-Geral, terá o somatório correspondente, digamos, às intervenções do número de deputados anterior. Se formos, digamos, pelo limite máximo, estará 46 minutos, é isto que está previsto, demorar esta audição. E, portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que solicitou, digamos, esta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos. Penso que é com a presença do Sr. Inspetor que estamos, portanto, pergunto porque não foi, ainda não me foi possível visualizar a imagem. E dizer-lhe, Sr. Inspetor, que da parte do grupo parlamentar do PSD, surgiu nos últimos dias a necessidade de nós clarificarmos ou contribuirmos para a resolução de alguns conflitos que existiam, algumas más interpretações ou não, relacionado com esta temática do teletrabalho na função pública. Por imposição da pandemia, fomos todos obrigados a enfrentar uma realidade do teletrabalho que foi muito para além daquilo, enfim, que está previsto na legislação. Não houve tempo, não houve possibilidade, quer da parte do trabalhador, quer da parte da entidade patronal, no público e no privado, enfim, de negociarem a prestação do trabalho nesta modalidade, então, de teletrabalho. Embora nesta temática não seja muito adequado nós estarmos aqui a fazer, ou pelo menos muitos dos intervenentes não gostam de muitas comparações entre a prestação do teletrabalho, a prestação do trabalho no privado e no público, o que é certo é que também por força de algumas intervenções da senhora ministra, e neste caso em particular até foi da senhora ministra do Trabalho, causou-se aqui alguma conflitualidade então na interpretação. Foi público que a senhora ministra, a propósito da questão do pagamento das despesas do empregador, portanto privado, dos patrões, relativamente aos gastos com luz, portanto com eletricidade e com internet, a senhora ministra disse taxativamente que não havia margem de dúvidas e que os trabalhadores e que as entidades patronais teriam que assumir esses encargos. E logo de seguida houve algumas reações também a perguntar se o Estado também estava a ser exemplo na forma como acautelava e tratava os trabalhadores em teletrabalho. Isto foi motivo, naturalmente, de algumas páginas, de algumas reações dos sindicatos e também ao grupo parlamentar do PSD, foram dirigidas também algumas exposições dos trabalhadores. Nós iniciamos esta ronda de audições com o Sr. Secretário-Geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, da FESAP, o Sr. José Abrão, e seguimos com o Sr. Coordenador da Frente Comum e agora, para finalizarmos, o Sr. Inspetor-Geral de Finanças. E, portanto, o nosso objetivo é então aqui colaborarmos para a resolução de alguns equívocos em torno do teletrabalho, defendendo os direitos dos trabalhadores e a proteção dos trabalhadores, e fazemos isto com a mesma legitimidade, e permita-me que lhe diga, Sr. Inspetor, com a mesma legitimidade que também, quando é preciso, também perguntamos, então, como é que está a resposta célere e eficaz aos cidadãos e às empresas que recorrem à administração pública. Quero com isto dizer o seguinte, desde a última, portanto, a última, a primeira, o primeiro momento da pandemia, portanto, em março de 2020, em que foram para teletrabalho cerca de 68 mil trabalhadores, terá havido alguma aprendizagem no Estado na forma como o teletrabalho, esta prestação evoluiu no que diz respeito à proteção do trabalhador? É que nós sabemos que na parte privada, do emprego privado, houve uma ação mais eficaz e mais forte dos mecanismos de fiscalização, portanto, da Autoridade para as Condições de Trabalho, o que obrigou, de uma forma muito rápida e célere, e, portanto, eficaz, as empresas também a aparecerem a dar resposta a esta nova modalidade, ou não é nova modalidade, mas esta modalidade imposta de prestação do trabalho. Por isso, importa aqui também aferir se o Governo foi capaz, desde março de 2020, de também fazer algumas conquistas e algum ajustamento no teletrabalho para que o funcionário público, portanto, que... Termino já, Sr. Presidente, só terminar o meu raciocínio, que se veja obrigado ou convidado, enfim, como assim possamos dizer, a ir para casa realizar a sua prestação de trabalho, se tem ao seu dispor todos os meios adequados. Isto porque, e para terminar mesmo agora, Sr. Presidente, porque os 70 mil trabalhadores que a senhora ministra referiu que estariam em condições de prestar teletrabalho, não é um número muito, não é um número, digamos, muito estranho, porque se na primeira fase da pandemia nós tivemos 68 mil trabalhadores, o que temos dificuldade a justificar é porque é que agora só estarão 45. E depois da sua intervenção, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, nós iremos depois aprofundar aqui algumas questões depois de nos oferecer então a exposição sobre a reunião de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dava então agora a palavra ao Sr. Inspetor, aproveitava para o cumprimentar e pedir-lhe para usar a palavra nos 5 minutos, um pouco mais, dado que a Sra. Deputada também os usou, 6 minutos. Se o Sr. Inspetor os quiser usar, faça o favor. Faça o favor, Sr. Inspetor. Quando quiser, pode iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria por dizer que estou acompanhado de dois dos subinspectores-gerais da Inspeção-Geral de Finanças. A minha equipa não está completa, são só estes dois neste momento e, portanto, estão aqui presentes. Não sabe ser necessário alguma participação. Começava por agradecer em meu nome e em nome pessoal da Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria, o convite que nos foi dirigido no sentido de contribuir para esclarecer um conjunto de questões que têm vindo a público recentemente sobre o exercício da competência de fiscalização do teletrabalho, neste contexto da Covid-19. Como ponto prévio, só eu gostaria de vos chamar a atenção para duas datas muito recentes. 15 de janeiro de 2021, que é a data de produção de efeitos do Decreto-Lei 6A-2021, de 14 de janeiro, que altera o regime contra-ordem nacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e que agrava a contra-ordenação relativa ao teletrabalho obrigatório durante o estado de emergência. O número 5 desse artigo 4 estatui que, no caso da administração pública, a fiscalização do disposto no número 1 compete ao serviço com competência inspectiva da área governativa que dirija, superentenda ou tutela o empregador público em causa e cumulativamente à Inspeção-Geral de Finanças. E voltaria a seguir a este assunto, só queria chamar a atenção efetivamente para esta data do 15 de janeiro. Segunda data relevante, 1 de fevereiro de 2021. Data em que, permitam-me que recorde, iniciei funções como Inspetor-Geral de Finanças e hoje, 24 dias depois dessa data, estou aqui perante os senhores e as senhoras deputadas a responder a estas questões e a prestar as informações adicionais que possam contribuir para o esclarecimento desta questão. Aproveito ainda a oportunidade que me é dada para informar as senhoras e senhores deputados que sobre este mesmo assunto, ou seja, sobre o exercício da competência de fiscalização durante o estado de emergência, foi formulada também uma pergunta pelo mesmo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, cujo prazo para resposta termina no dia 11 de março próximo. Antecipo assim que, dada a simultaneidade das duas iniciativas parlamentares, a que me referi, que muitos dos esclarecimentos que hoje aqui venho prestar coincidam com a informação que oportunamente será veiculada pelos canais próprios, designadamente através do gabinete da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Feita esta observação, que me parece de mais elementar relevância, começo por esclarecer que a competência de fiscalização da obrigatoriedade do regime de teletrabalho na administração pública central e local surge num quadro muito específico, conjuntural e, por natureza, temporário, enquanto durar o estado de emergência. Aliás, é essa a formulação que está no número 1 do artigo 4 do diploma que citei há pouco, da adoção de medidas com o intuito de prevenção, contenção e mitigação da transmissão de infecção por Covid-19. O que claramente situa esta questão no domínio da segurança e saúde no trabalho, que num quadro de normalidade seria assegurado pela ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que a senhora deputada acabou de referir, e como aliás aconteceu na primeira fase do confinamento. Trata-se, portanto, de uma competência que só muito recentemente foi cometida à Inspeção-Geral de Finanças, mais concretamente, e como eu já disse, desde o dia 15 de janeiro, e ainda assim num quadro conjuntural, determinado e limitado no tempo, mas que, não obstante essa transitoriedade, a Inspeção-Geral de Finanças assumiu de imediato, como de seguida melhor explicitarei. Face ao quadro extraordinário e limitado no tempo da nossa intervenção neste domínio, entendeu o meu antecessor e bem que não seria oportuno criar um canal de comunicação próprio para este tema, e provavelmente essa será uma questão que me vão dirigir a seguir, mas que de alguma forma estaria já a antecipar. Uma vez que a IGF já dispõe há bastante tempo de instrumentos que possibilitam a comunicação direta com os cidadãos em geral. Admito, no entanto, à atual direção, aqui presente, que o conjunto de atribuições de coordenação cometidas à Inspeção-Geral de Finanças, à Autoridade de Auditoria, no âmbito laboral, no quadro da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, poderá justificar um canal específico de comunicações neste domínio, pelo que, oportunamente, procederemos à necessária adaptação do nosso sítio da internet. Voltando à questão concreta do teletrabalho que aqui nos traz, todos os trabalhadores da administração pública têm acesso ao reporte de toda e qualquer situação de incumprimento do regime de teletrabalho de que tenham conhecimento ou que constitua uma limitação dos seus direitos diretamente no sítio da internet da IGF, num separador a que chamamos de transparência, através de um acesso a uma aplicação designada de participação cívica. Esta aplicação é acessível a qualquer cidadão, como aliás se confirma pelo número de participações sobre este tema, entretanto recebidos por esta via. Ainda que fosse aplicada, usada outra aplicação, igualmente instalada no sítio da IGF, existe a garantia de que essa denúncia é redirecionada para a equipa de projeto criada e dedicada especificamente ao tratamento e análise das denúncias sobre teletrabalho. A este propósito, e como me parece decorrer das notícias que vêm a público, a existência de um número muito elevado de queixas e denúncias neste domínio parece-me importante que esta Comissão tome conhecimento do número exato de denúncias que foram dirigidas à IGF sobre o encobrimento de teletrabalho pelos empregadores públicos no contexto da atual pandemia, mais concretamente desde a data de 15 de janeiro em que a IGF assumiu esta competência. Até ao dia de ontem, 23 de fevereiro, foram recebidas 34 participações relativas a diferentes áreas governativas, das quais 8 foram reenviadas às inspeções setoriais competentes, que partilham connosco a responsabilidade por esta fiscalização. Constata-se assim a existência de um número muito pouco significativo, no nosso entender, de queixas neste domínio, na linha, aliás, da afirmação que o Sr. Coordenador da Frente Comum fez nesta mesma comissão na semana passada, quando se referiu à existência, e cito, de casos pontuais.
Sr. Inspetor, permita-me que o interrompa nesta primeira ronda. Digamos, já esgotou o tempo, mas como a seguir irão ter, digamos, o sumatório, como disse, uma intervenção mais demorada, penso que depois poderá guardar alguns esclarecimentos para essa altura. Então,
Senhor Presidente, muito obrigado.
Daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Sr. Dr. António Ferreira dos Santos, em primeiro lugar, congratular-me pela sua recente nomeação para o cargo de Inspetor-Geral de Finanças, após o competente concurso na CRESAP, e dizer quanto satisfeitos nós, o Grupo Parlamentar do PS, se encontra por finalmente termos uma orientação e uma direção na Inspeção-Geral de Finanças, ainda que malogrado o concurso de subinspectores-gerais estar a ser repetido, por orientação da CRESAP. De qualquer maneira, sublinhar e agradecer a resposta que já nos deu, porque já nos orientou e já nos retirou aqui uma parte da intervenção que estávamos a pensar fazer, mas de facto nós já ouvimos outras duas entidades sobre esta matéria e fizemos-lo no espírito da resolução do Conselho de Ministros 92A de 2020, no sentido em que havia um conjunto de conselhos, 192 de 308, que estavam, de facto, em confinamento e onde o teletrabalho era obrigatório. e não no âmbito do país, porque só com o confinamento de há 3 semanas atrás, sim, aí passámos a ter um confinamento obrigatório para o país todo. Portanto, quando a senhora Ministra aqui veio à Comissão e afirmou que 45 mil estavam, aproximadamente 45 mil trabalhadores públicos, funcionários, estavam em teletrabalho, estava-se a referir à realidade de janeiro, referente a um estado de emergência que tinha uma base legal de novembro de 2020 e que tinha sido repetida sucessivamente até ao final do mês, até meados do mês de janeiro, e, portanto, é natural que o número seja mais baixo do que aquele que existia no primeiro confinamento, uma vez que estávamos a referir a uma realidade de 192 e não de 308 municípios. Mas, Sr. Inspector-Geral, o PSD fez um requerimento que tinha uma pergunta básica, uma pergunta de fundo, que a Sra. Deputada Carla Barros não teve a oportunidade de fazer, mas eu vou fazer. Porque diz que acrescem ainda as denúncias dos sindicatos de até ao momento não ter sido feita qualquer ação de fiscalização por parte da Inspeção Geral de Finanças, não estando os trabalhadores a receber resposta às suas reclamações, apesar das queixas apresentadas. Eu gostava de perguntar diretamente ao Sr. Inspector-Geral quais são estas queixas, quantas, porque, como o Sr. Inspector-Geral muito bem disse, a Lei 6A de 2021 é muito recente e, portanto, tem menos de um mês. E, portanto, saber hoje e pedir à Inspeção Geral de Finanças hoje que tenha já resultados sobre a fiscalização de um teletrabalho que começou sob este regime atribuído cumulativamente à Inspeção Geral de Finanças, mas que verdadeiramente atribui essa competência aos outros órgãos de controle interno setoriais, portanto, no fundo, o que o número 5 do artigo 4 desta lei diz é que quem tem competência para fiscalizar o cumprimento ou não das condições de trabalho em teletrabalho é ou são as inspeções setoriais, ou os órgãos de controle interno setoriais, e cumulativamente a Inspeção Geral de Finanças. Portanto, penso que, Sr. Inspector-Geral, se calhar daqui a 2 ou 3 meses, vamos mesmo, se calhar por unanimidade, solicitar-lhe que nos faça um reporte desta situação. Hoje, há menos de 30 dias com este regime jurídico, penso que não faz grande sentido. De qualquer maneira, deixar-lhe aqui votos de que esse canal funcione e que a Inspeção-Geral de Finanças possa, de facto, como o PSD aqui também acresce, fazer o trabalho que lhe é devido, dando respaldo àquilo que são os anseios dos trabalhadores, porque, como é óbvio, alguém tem que fiscalizar isso, porque, como sabemos, nem tudo corre sempre de acordo com o mundo que nós idealizamos na lei e que é preciso, na prática, que os órgãos, nomeadamente uma inspeção estratégica como a Inspeção de Finanças, faça o seu trabalho que, de mérito, lhe reconhecemos há muitos e muitos anos. Obrigado.
Obrigado, colega. Tem a palavra o parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspector-Geral de Finanças, então, continuando o diálogo que iniciamos com a apresentação do nosso requerimento, eu desejo-lhe as maiores felicidades, então, para as funções que iniciou muito recentemente, o dia 1 de fevereiro de 2021, e que, enfim, possa ter sucesso nessa tão nobre função que desempenha também para bem do país. Eu vou, neste momento, dar uma pequena resposta que também poderá ajudar a intervenção do Sr. Inspector-Geral, uma pequena resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Gameiro, em momentos de pandemia, não me parece muito adequado que o senhor venha dizer que este requerimento do PSD ou esta iniciativa do PSD veio cedo demais. Não veio cedo demais, Sr. Deputado. Este requerimento do PSD, em tempos de pandemia, chega quando tem que chegar por força das circunstâncias que o país vive. E, portanto, nós não poderíamos deixar uma abordagem do tema do teletrabalho da função pública para o mês que vem, para março ou para abril, porque o tema já não faria sentido, certamente. E, portanto, o Sr. Deputado compreenderá que a urgência dos tempos é outra. E que, naturalmente, Sr. Inspector-Geral, esta urgência dos tempos Bom, não se compadece naturalmente com alguma falta de informação que o senhor venha a ter pelo facto de só ter assumido funções no dia 1 de fevereiro, mas naturalmente com a ajuda dos subinspectores que o acompanham nesta reunião, poderá certamente esclarecer aqui algumas questões do grupo parlamentar do PSD. E nesse sentido, eu pergunto-lhe, dessas 34 participações que referiu, portanto, de trabalhadores que apresentavam, de funcionários públicos que apresentavam os seus problemas, enfim, alguns trabalhadores fizeram-nos chegar a exposições de teletrabalho que lhes era negado, outros de teletrabalho que não lhes era proposto mesmo os serviços tendo condições para que essa prestação fosse realizada em teletrabalho. Nós gostaríamos de dizer como é que está o desenvolvimento desses processos, ou seja, se já foram se já realizou algum processo inspectivo, se já foram concluídos e se foram concluídos, em que é que resultou, em que sanções, o que é que se concluiu daí. Depois pergunto-lhe se sente que tem os recursos humanos e materiais também suficientes para um exercício cabal e eficaz desta função acrescida, enfim, que veio a adquirir por força, então, do Decreto-Lei de 15 de janeiro. Se tem os meios adequados para o exercício eficaz e rápido destas funções, de forma a que os trabalhadores, funcionários públicos, sintam que da parte da Inspeção-Geral de Finanças está a haver o mesmo acompanhamento que, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho dá aos trabalhadores no privado. E depois também lhe pergunto se as despesas, como referi, enfim, que a senhora Ministra do Trabalho também elas se referiu sobre os gastos com eletricidade e os gastos com internet, se estão a ser pagas aos funcionários públicos e se nessas 34 participações que diz ter recebido dos trabalhadores, se elas, enfim, abordam estes temas do pagamento das despesas e em que setores é que tem havido mais complicações nesta prestação do teletrabalho. Senhor Inspetor, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos possa dar.
Obrigada, colega. Dá a palavra à colega Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, algumas questões. Em primeiro lugar, qual é a interpretação que o Sr. Inspetor-Geral faz da pouca quantidade de queixas que chegou? Porque nós temos tido um conjunto enorme de reclamações no setor privado e seria de esperar que também acompanhasse esse tipo de queixas também no setor público, relativamente a alguns assuntos em comum, nomeadamente à não existência de uma regulamentação que proteja os trabalhadores da desregulamentação de horários e do sobretrabalho que existe muitas vezes nestas condições de teletrabalho. E uma das questões que eu queria questionar, queria centrar-me em duas. Uma tem a ver com os equipamentos e a internet, exatamente nos termos em que foi aqui colocada e nos termos em que está definida também para o setor privado, de que cabe à entidade empregadora fornecer os meios materiais necessários para que os trabalhadores possam exercer o seu trabalho em casa, em regime de teletrabalho. Portanto, pergunto-lhe se há queixas em relação a isso e se houve um esforço por parte das entidades empregadoras públicas para isso. A segunda é qual é a percepção ou a perspectiva sobre quem é que deve ter as competências de acompanhamento das questões de laborais dos trabalhadores da administração pública. E se a Inspeção-Geral de Finanças é, na sua perspectiva, a entidade com vocação natural para fazer este acompanhamento, ou se deveria ser uma entidade com as características da ACT, que tem estas funções no privado e já tem até algumas funções no público também, mas com vocação para intervir sobre matérias laborais, que é uma coisa que a Inspeção-Geral de Finanças, por experiência histórica, melhor, a experiência revela-nos que não tem tido ao longo do tempo. Deixo essa questão.
Muito obrigado. Colega, dava a palavra à colega Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e agradecer também a intervenção inicial que fez. Eu penso que, na resposta aos vários grupos parlamentares, será provavelmente possível aprofundar, se calhar, algumas das informações que também iria dar na sua resposta inicial, e eu penso que se enquadram também nos pedidos de esclarecimento que foram feitos e que o PCP também fará. Em relação às matérias do teletrabalho, não só na administração pública, mas aqui estamos a falar da administração pública, há um conjunto de preocupações que o PCP tem colocado. Uma, muito provavelmente, à qual a Inspeção-Geral poderá ou não responder, ou poderá dar alguma reflexão também, mas que se prende com a questão, embora enquadrando isto num contexto de emergência, que se enquadra exatamente a situação do teletrabalho num contexto de emergência, e que isto não signifique o desaparecimento de serviços públicos de proximidade às populações para o futuro, que é esta uma preocupação que nós temos naturalmente. Mas em relação à questão do teletrabalho na administração pública, há três dimensões que também merecem esclarecimentos e, nomeadamente, de informação que a Inspeção-Geral possa ter sobre esta mesma matéria, seja por via de denúncias que possam ter sido apresentadas por trabalhadores. O Sr. Inspetor falou aqui de 34 participações que foram feitas, que seria também importante, se calhar, discriminar um pouco no sentido de perceber sobre que assuntos é que cada uma dessas participações foram feitas, dentro naturalmente daquilo que possa aqui colocar, mas preocupações relativamente à questão dos custos, ou seja, da assunção por parte dos trabalhadores de um conjunto de custos, não só de comunicações, da internet, mas também de energia, de água, que são inerentes ao facto dos trabalhadores estarem mais tempo em casa e que, por isso, há um acréscimo de custos que não é responsabilidade dos trabalhadores. A questão dos horários de trabalho, em que, na atual realidade, efetivamente se verifica uma acentuação e o teletrabalho é um instrumento para isso também, numa desregulação de horários de trabalho e muitas vezes de uma disponibilidade quase que permanente que é exigida aos trabalhadores, e perceber também que informações é que têm sobre isso na administração pública. E uma outra questão, que é a manutenção de todas as componentes remuneratórias dos trabalhadores, além da questão do salário, naturalmente, e do subsídio de alimentação, também as demais componentes remuneratórias dos trabalhadores, porque mesmo em situação de emergência, na utilização deste instrumento de teletrabalho, não podemos nunca recuar naqueles que são os direitos que estão consagrados para os trabalhadores, no caso da administração pública, porque é deste setor que estamos naturalmente aqui a falar. E por isso pedia de algumas informações que tivesse também sobre estas dimensões que aqui referi, ou reflexões que a inspeção também tivesse, que nos pudesse também fazer chegar para juntar ao conjunto das reflexões que também foram aqui deixadas, nomeadamente pelos representantes dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Eu dava agora a palavra novamente ao Sr. Inspetor-Geral e, digamos, aos senhores subinspectores, se assim o entenderem, têm 12 minutos, é o somatório das 4 intervenções anteriores, e solicitava ao Sr. Inspetor-Geral que pudesse usar o seu tempo dos 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder um pouco às questões muito concretas que foram formuladas, eu começaria por fazer aqui alguma distinção entre as questões que são apresentadas. Algumas das questões que me colocam, eu diria que não sou a pessoa responsável, digamos assim, ou competente para fazer essa resposta. Trata-se de questões de ordem política e, portanto, não é o Inspetor-Geral de Finanças que terá que, de alguma forma, responder a elas. Estou a falar em questões relativas ao pagamento das despesas, por exemplo, acrescidas que os trabalhadores terão com o facto de estarem em teletrabalho. Vão-me permitir, senhores deputados, antes de responder a algumas das questões que formularam, só dar-lhes esta ideia. Eu, antes de vir para aqui, fui secretário-geral do Ministério da Economia durante cerca de um ano. o ano que acabou. E, nessa circunstância, fui obrigado, digamos assim, a pôr em casa cerca de 140 trabalhadores e acompanhei muito de perto, digamos, um pano geral de cerca de 1.200, que era, no fundo, o Ministério da Economia no seu conjunto. E daí, de todos os ecos que eu recebi, aquilo que eu senti foi os trabalhadores preferiam efetivamente estar em casa e no Ministério da Economia não houve, digamos, grandes questões quanto a isso e, portanto, foram no essencial e os números podem prová-los, não os números que eu neste momento não os tenho, mas podem provar, a esmagadora maioria dos trabalhadores estavam em teletrabalho e gostaram e preferiam continuar em teletrabalho. E nunca me chegaram, digamos, quaisquer recados, digamos assim, quanto ao pagamento de despesas acrescidas ou o que fosse. Isto é, digamos, não tem muito a ver com isto, só para tentarem também compreender um pouco o que eu, de um outro lado, numa outra perspectiva, também senti. Mas hoje não é essa a minha função. Hoje a minha função é, no fundo, aquela que me é atribuída, como disse e como os seus deputados nas suas intervenções referiram, desde o dia 15 de janeiro. É evidente que esta questão do 15 de janeiro é importante pelo simples facto que esta competência não era efetivamente da Inspeção-Geral de Finanças, como eu procurei retratar e como os senhores deputados também referiram, e efetivamente é nesse dia que a IGF entra neste assunto. E não ficámos parados, digamos assim. Perguntam-me se eu tenho recursos para isso. É uma questão que, de facto, é sempre problemática no seio da administração, como sabem, a questão dos recursos é sempre bastante problemática, é mais uma competência e, portanto, há algumas dificuldades de encaixar, digamos, as coisas, mas, efetivamente, tentamos, de alguma forma, fazer o nosso trabalho e assegurar aquele que é o nosso papel, neste caso, de algum controle e coordenação, chamemos-lhe assim, desta matéria. E como se trata de uma competência não exclusiva, uma competência que nós partilhamos com as inspeções setoriais, essa é, digamos, a primeira triagem que nós fazemos nas denúncias que recebemos, nas tais 34 denúncias que recebemos. E reparem que dessas 34, 8 eram destinadas a inspeções setoriais e, digamos, limitámos-nos, não, reencaminhámos às inspeções setoriais essas mesmas denúncias. E, no fundo, aguardamos o trabalho que as mesmas inspeções estão a fazer e que, de alguma forma, tentaremos acompanhar. Relativamente às outras 26 denúncias que recebemos, e concretizando muito bem, quanto ao conteúdo das denúncias em si, eu depois talvez pedisse à minha colega Ana Paula Brata Salgueiro que me desse uma ajuda, mas eu só digamos, para introduzir, dessas 24 respeitam a autarquias locais, que é também uma área não coberta por uma inspeção setorial e que é a própria IGF que assume, digamos, esse trabalho, essas competências de controlo. E relativamente a essas, o que é que nós fizemos? Numa primeira linha, no fundo, de imediato concebemos uma metodologia de questionar as entidades visadas e é isso que fizemos de imediato. Essas entidades têm um prazo para nos responder, respondem, nós analisamos as respostas e, na sequência disso, neste momento, temos limitado a procurar dar recomendações no sentido de um melhor cumprimento da legislação que está em vigor. É esse, no essencial, o trabalho que temos feito até aqui, porque, como referiu o senhor deputado do Partido Socialista, efetivamente, a competência é muito recente e uma casa como esta não tem um manancial de recursos que lhe permita, de um momento para o outro, receber uma competência desta dimensão, digamos assim, e pô-la no terreno a funcionar. Não o podemos fazer. Não o podemos fazer de um momento para o outro. Relativamente à questão também que lhe é colocada, se achamos, se a IGF acha que efetivamente tem forma de assumir esta competência das questões laborais, salvo erro foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda, pois o que eu lhe poderei dizer, senhora deputada, é que eu, Inspetor-Geral de Finanças, responsável por uma entidade em que o seu core, digamos assim, a sua missão fundamental é o controle estratégico da administração financeira do Estado, eu diria que talvez preferisse não ter essas competências, certo? Mas, efetivamente, eu não estou numa posição de escolher as competências que me são atribuídas. Relativamente à questão do teletrabalho especificamente, e numa primeira fase do confinamento, em março, e como foi referido, efetivamente essa responsabilidade foi da Autoridade das Condições de Trabalho, mais a Autoridade das Condições de Trabalho teve na altura um reforço, digamos assim, das suas, dos seus poderes de intervenção e solicitou, digamos, foi determinado que pudesse recorrer às várias inspeções setoriais para reforçar o seu quadro, para fazer esse trabalho completo de fiscalização no conjunto do território. Por exemplo, a própria Inspeção-Geral de Finanças cedeu, na altura, 13 inspectores para acorrer, digamos, a esse pedido da ACT. Neste momento, esses inspectores foram regressando, as outras inspeções também foram cedendo pessoas e, de facto, a ACT teve um reforço extraordinário de pessoal, digamos, temporário, para fazer esse esforço que ela, sobre ela foi exercido no sentido de fazer essa fiscalização. Isso não nos foi concedido neste momento, portanto, a inspeção está a usar os recursos que tem, os possíveis neste momento, para fazer inicialmente este trabalho, digamos, de recolha de denúncias e de tratamento dessas mesmas denúncias. É basicamente isso que estamos a fazer. Se nos perguntam assim, mas já foram para a rua, já foram fiscalizar? Não, efetivamente ainda não o fizemos. Estamos na tal fase de estabelecer recomendações e acreditarmos que o peso das recomendações da Inspeção-Geral de Finanças ainda serão, eu não diria, não quero ser presunçoso, mas ainda serão minimamente importantes para fazer as entidades pensarem um pouco na questão que era colocada. Sobre questões de as próprias condições que os trabalhadores têm, mais uma vez, é assim, não compete ao Inspetor-Geral de Finanças falar sobre isso, não lhe compete, por exemplo, dizer se devem receber ou se não devem receber. Quanto muito, eu iria pedir à minha colega Ana Paula Barata Salgueiro que nos ajudasse um pouco, que me ajudasse a mim e aos seus deputados, no sentido de perceberem o tipo de reclamações que lá estão e se em concreto dizem respeito a estas questões que tanto nos preocupam a todos, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sobre o assunto concreto que aqui estamos a debater, a natureza e a tipologia dos pedidos que nós temos recebido assenta essencialmente em duas linhas. Por um lado, são denúncias concretas subscritas por trabalhadores e também, enfim, por algumas organizações sindicais, e por outro lado, são pedidos de parecer, são dúvidas, são pedidos de assistência de alguma forma. Relativamente aos pedidos de parecer, eles são reencaminhados naturalmente para as entidades que têm competência para produzir orientações e para fazer essa interpretação nos casos em que ela é suscetível de dúvidas por parte dos trabalhadores e das organizações. Relativamente às denúncias em concreto, e como o Sr. Inspetor-Geral de Finanças já teve oportunidade de explicitar, a primeira grande triagem, a primeira grande seleção é saber se elas se enquadram em áreas governativas relativamente às quais existe uma inspeção setorial ou se elas caem diretamente no âmbito da competência de intervenção da Inspeção-Geral de Finanças, caso em que elas são naturalmente e necessariamente diretamente apreciadas pela Inspeção-Geral de Finanças. A tipologia de situações, de pedidos que nos aparecem, tem essencialmente a ver com três linhas, de grande, as quais se podem as mesmas reconduzir. Por um lado, pedidos de teletrabalho apresentados por trabalhadores e que não foram autorizados. Por outro lado, também pedidos que não foram objeto de qualquer resposta por parte do empregador público e, em terceiro lugar, algumas situações que se reconduzem à dificuldade de meios, designadamente meios telemáticos, meios informáticos, enfim, eventual utilização, em alguns casos, de meios próprios dos trabalhadores, dada a inexistência de meios do empregador público que possam ser afetos, em alguns casos, ou pelo menos nos casos que nos chegam diretamente a essa situação. Eu retenho que, no total da informação de que nós dispomos atualmente, as inspeções setoriais foram destinatárias de 18, até à data de ontem, de 18 denúncias, 8 das quais foram reencaminhadas pela Inspeção-Geral de Finanças e relativamente às quais nós temos um procedimento definido de fazer o seguimento, portanto uma solicitação dentro de um prazo necessariamente breve, sobre o estado do processo, sobre o andamento. Também devo chamar a atenção, relativamente àquilo que foi dito, de não haver, digamos assim, feedback da parte dos trabalhadores, subscritores das denúncias ou dos pedidos, que neste momento todos os pedidos, quer de intervenção, quer de, portanto, que sejam eles denúncias, que sejam eles pedidos de apoio técnico, foram objeto de notificação de resposta direta aos seus subscritores, nos casos, dando conta do encaminhamento e da situação que está a ser diligenciada por parte desta Inspeção Geral de Finanças, e, noutro caso, com indicação expressa da entidade a que se podem dirigir ou daquela para quem foi reencaminhado o processo. Depois disto, obviamente, concomitantemente está a ser dirigida uma solicitação expressa às entidades empregadoras visadas, no sentido de prestarem esclarecimentos detalhados e cabais sobre eventuais motivos e situação até global, face aos números dos efetivos em determinada data, daqueles que estão em teletrabalho ou noutras modalidades de prestação de trabalho, para podermos inclusivamente também aferir, enfim, em termos percentuais e outro tipo de análises que, a seu tempo, estaremos em condições de fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Paula. Penso que, genericamente, a minha colega terá respondido a essas questões mais particulares do conteúdo das denúncias e também já aproveitou para referir uma questão que me faltaria, digamos, da minha intervenção inicial e, portanto, agora completaria, que é a questão da não resposta. Isto é, a IGF tem procurado e tem feito responder a todas as questões que nos são colocadas pelos diferentes trabalhadores da administração, no sentido de terem um feedback, digamos assim, das denúncias apresentadas.
Obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós acabamos.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa é a única forma que eu tenho de deixar registado pela sua via. Algo que ficou aqui bem visível nesta audição é que nós temos aqui um período, isto é importante refletirmos e que possa ficar em ata, Sr. Presidente, que há aqui um período desde 15 de janeiro a 24 de fevereiro, que, enfim, não culpas atribuídas ao Sr. Inspetor-Geral, que iniciou funções apenas no dia 1 de fevereiro, que há aqui um período de organizar a casa, de receber um novo inspetor que deixa a descoberto todos os trabalhadores que estavam a contar com a ação da IGF para fiscalizar as suas condições de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ficou a interpelação feita.
Sr. Presidente, dá-me só a possibilidade de resposta.
Claro, Sr. Inspetor.
Só para esclarecer que a interpretação que acabou de ser feita não é completamente rigorosa. Efetivamente, há aqui um período de recessão, digamos, do novo inspector-geral e de retomar, digamos, de assuntos que de alguma forma eu até já conhecia porque tinha estado 5 anos antes como subinspector-geral, mas não foi isso que, digamos, de alguma forma modificou o tipo de resposta da IGF. É evidente que o meu antecessor, que esteve em gestão corrente durante cerca de um ano, apanhou esta competência a 15 de janeiro e, de alguma forma, houve uma reação. Foi constituída uma equipa de projeto, foi atribuída uma responsabilidade concretamente a esta minha colega Ana Paula Barata Salgueiro, no sentido de tratar desse projeto e procurámos dar uma resposta imediata. Se a senhora deputada entende que, efetivamente, a IGF não partiu para o terreno, digamos assim, a fazer fiscalização em loco das várias situações, penso que também o conjunto de denúncias que tínhamos, o relativamente curto leque de questões que tínhamos, e as situações em concreto que nos eram retratadas, eram possivelmente tratadas desta forma como de imediato a IGF começou a fazer. Era só este esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral.
Obrigado.
Penso que ficou bem clara a posição, ambas as posições. Eu queria, tenho também outro pedido de interpelação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Presidente, também para interpelar a mesa, não no sentido do que já foi dito, mas no sentido de, através do Sr. Presidente, e se assim o entender, solicitar ao Sr. Inspetor-Geral que possa haver uma exposição escrita com os dados, por natureza de queixa, número de queixas, a esta Comissão, quando assim houver... houver um número suficiente, porque em 45 mil situações de teletrabalho na administração pública, haver 34 queixas, de facto, poderíamos dizer outra coisa, mas não vou dizer. Vou dizer só que esperamos os dados da Inspeção-Geral de Finanças.
Muito obrigado. Acho que ficou também perfeitamente percebida a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faremos chegar aos senhores à Inspeção-Geral de forma formal esse pedido. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Inspetor-Geral e aos senhores inspectores que o acompanharam, desejar-lhe também as maiores felicidades nas novas funções e agradecer-lhe o tempo que esteve aqui connosco. Muito obrigado e damos por terminada esta audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estamos agora em condições de iniciar a segunda parte da nossa reunião de comissão. Eu pedia só para os colegas que vão sair, os colegas que vão entrar, algum tempo para termos, digamos, o clima adequado. Então, colegas, vamos entrar na segunda parte da nossa reunião e entraria no primeiro ponto de informações. Eu gostaria de, neste ponto de informações, trazer aqui um assunto à colação que tem a ver com, eventualmente, a prorrogação de prazos, quer dos grupos parlamentares, e neste caso está o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, são autores de iniciativas das freguesias e que baixaram por 30 dias e naturalmente, vou perguntar a cada um dos responsáveis dos parlamentares se concordam com a prorrogação por mais 30 dias. É muito difícil conter, como sabem, neste período que dos 30 dias. Vamos fazer a mesma coisa em relação a um pedido idêntico ao PAR, sobre, digamos, a proposta do Governo, mas faremos chegar esse pedido de informação aos grupos parlamentares, desde já deixava esta informação, no sentido de se pronunciarem. A colega Ana quer dar já a informação? Ótimo.
Sr. Presidente, não é sobre esta matéria, é pelo seguinte, eu tenho que sair, porque tenho mesmo que sair, e os meus colegas estão informados dos respectivos pontos na comissão, estamos com dificuldades, obviamente, como tu achas, há imensas comissões em simultâneo. Portanto, era apenas que em termos de condição de trabalhos, se houver alguma questão que possa ser decidida enquanto não tiver cá representante do Bloco de Esquerda, nós indicaremos depois. Se houver algum ponto que depender de nós e se não tiver cá ninguém, considere-se adiado, porque estamos... Eu agora vou passar pelas várias comissões e vou avisá-los aos dois.
Mas com certeza está percebido.
Eu tenho que sair e não tenho hipótese de ficar cá a representá-los. Obrigado.
Obrigado, está percebido. Então, passaria à segunda informação. Agora passaria à segunda informação e que eu acho extremamente importante percebermos a posição da mesa, perceber também a posição dos grupos parlamentares e que tem a ver com alguma hierarquização, digamos, nas entidades a serem ouvidas. Eu vou dizer o que é que a mesa entendeu e, portanto, deixaria que os grupos parlamentares pronunciassem sobre esta matéria posteriormente. O que nós entendemos é que há uma série de entidades que foram indicadas pelo PSD e pelo PS para serem ouvidas e nós entendemos que faria todo sentido que as duas entidades fundamentais, a Associação Nacional de Municípios e a Associação de Freguesias, fossem ouvidas na parte final, fossem as últimas entidades. Faz algum sentido para a mesa, dado que são, digamos, as mais substantivas em termos de posição. E, portanto, nós tentamos ouvir e pedir às entidades, às outras, momentos para as audições e reservaremos antes dos 10 dias, como foi solicitado e indicado por o Partido Socialista e depois apoiado pelo PSD. Antes de terminar, digamos, o dia da discussão na especialidade, nós faremos ajustar mais ou menos as audições da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias e as outras falaremos antes, de acordo com a disponibilidade das entidades. Foi isto que nós entendemos e é só por isto que vamos, digamos, aparecendo com várias entidades antes da audição da Associação de Freguesias e da Associação de Municípios. Eu não sei se tem entendimento, a colega Isaura quer dar alguma explicação.
Obrigada, Presidente, cumprimento a todos e acreditem que isto era uma opinião também minha e na altura era pessoal. Era, entendia que deveríamos começar precisamente pela ANAF, mas pronto, mas aceito e compreendo. A pergunta que faço é, e quando é que a mesa entende que deve ser ouvida a Sra. Ministra Alexandra Leitão e a Sra. Ministra Ana Abrunhosa, portanto, uma vez também foram nomes que foram entidades que foram aprovados para serem ouvidos. A minha pergunta é, portanto, se é antes ou depois, por exemplo, da ANAF?
A ideia que temos é depois da ANAF e da Associação de Municípios. Interessa que tenha. Não, estas audições que não têm a ver com as audições regimentais, estas audições foram propostas agora, porque a audição com a Sra. Ministra da Coesão e a Ministra da Administração Pública já são as últimas. Sim, mas estas já tínhamos acordado aqui que eram as últimas. Estamos a falar só daquelas entidades. Pronto, mas não, a hierarquização que falavam também não era em relação à Sra. Ministra, era em relação, digamos, às outras instituições. E, portanto, aí é que nós podemos. Naturalmente que o plenário está em condições, se quiser alterar isto, tudo bem. Nós entendemos que assim é muito mais funcional. Até porque, até pode haver, interessa também que, digamos, quem tem responsabilidades mais substantivas, estas duas instituições, tenham em conta aquilo que foi dito por as instituições, digamos, eu diria, um pouco menos representativas.
Permita-me só. Eu, Sr. Presidente, eu na altura quando vi que já estava, embora por confirmar, da AEDREL, na altura, portanto, pensei, olha, poderíamos ter começado primeiro pela ACI, mas compreendo, e para nós está tudo bem. Mas, no entanto, quando vi o agendamento já destas no âmbito do novo regime jurídico das freguesias, a começarem a ser agendadas sem ter sido as no âmbito do requerimento de urgência da ADSE, isso é que na altura também questionei.
Está o problema entendido. Então, esta era a segunda informação que vos queria dar, pois uma terceira informação que achamos também importante tem a ver com o cancelamento da audição da Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde. Porque é que foi, de facto, isto vai ser no âmbito do grupo de trabalho que aguardamos ainda, está em fase agora de formação, não sei se toda a gente já respondeu, ainda não, portanto nós vamos aguardar que os grupos parlamentares que faltam respondam atempadamente, falta apenas o Partido Socialista. Falta apenas o Partido Socialista, pedi ao colega Gameiro para pronto, e agendaremos isto para a próxima reunião.
Sr. Presidente, eu pelo menos já tinha solicitado que indicasse a Sra. Deputada Ana Passos para o Grupo de Trabalho, já há dois ou três dias, portanto pensei que...
Pronto, não tinha chegado, eu tinha essa informação, mas pronto, então temos... Então, posso acrescentar uma informação a esta informação. Dado que temos o Grupo de Trabalho constituído, faremos... podemos já agendar a reunião do Grupo de Trabalho, digamos, o mais rapidamente possível, seguramente para a próxima semana. Depois, uma outra informação, e a última informação da minha parte, tem a ver com a existência da Arnet. Eu gostaria depois, penso que o Gabinete de Apoio pode dar uma informação mais, digamos, mais profunda sobre isto, mas tem a ver com o conjunto de documentos que é possível agora consultar. De qualquer maneira, eu solicitei, porque nem de todos os pontos é possível aceder, que enviássemos um mail com a documentação para cada para as nossas reuniões, mas que se fizesse menção de que se quiserem consultar documentos, eles existem na Arnet e portanto é muito fácil depois pesquisá-los, segundo me disse ali a Mafalda, não é? É fácil pesquisá-los, portanto, eu é que achei por bem continuarmos a manter esta informação através do mail com a documentação, porque podíamos ser surpreendidos com um colega que dissesse, olha, eu não consegui ter acesso e, portanto, ficava privado desta documentação. E pronto, colega, não sei se tem mais alguma informação a acrescentar neste ponto. Já tenho uma informação da nossa colega do Rio Maior, sempre simpática. Faz favor,
tem
colega.
Dias, tem dias. Oh, Presidente, não, ok, e agradeço o facto de dar essa indicação também para podermos receber a documentação na ordem de trabalhos, porque muitas vezes no telemóvel não conseguimos aceder e nem sempre às vezes temos ou o computador ou outro meio informático tanto para aceder. Mas deixe-me só reforçar uma coisa, Presidente. Era reforçar aquilo que já aqui dissemos várias vezes, é o facto de a documentação chegar pelo menos até às 18 horas do dia anterior à reunião. Obrigada.
Eu acho que o gabinete de apoio ouviu. Portanto, esta foi de forma mais direta, não podia ser de forma mais direta. Pronto. Fica a recomendação, de qualquer das maneiras. Sim, mas mesmo que fique com cara de muito séria, tem sempre um ar doce, não tem problema nenhum. Olha, mas aquilo que disse anteriormente, eu queria dizer que vem exatamente na sequência da posição que adotámos. Que, pese embora poder dizer que está tudo na Arnet, nós dissemos que iríamos enviar por e-mail, mas sabem que tem um sítio disponível para consultar documentos anteriores. É isso, não é? Pronto. Então, se não há mais nenhuma informação neste ponto... Deputada Paula Santos, quer usar a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, eu gostaria só de... Vou fazê-lo nas informações, mas queria só solicitar o seguinte. Hoje está prevista uma audição para as 17 horas, a propósito de um requerimento do PSD. Nós não temos nada contra que se realize a audição, como é óbvio. Agora, ela não estava prevista inicialmente na ordem de trabalhos. E só ontem, às 4 horas, é que tivemos a informação de que esta audição se iria realizar. Eu sei que numa das últimas reuniões foi colocada aqui a preocupação quando se coloca a perspectiva de audições e depois elas não se confirmam. Mas eu ainda assim, acho que é preferível isso do que nós tomarmos conhecimento somente, estamos a falar, quase 24 horas antes, até para a organização de trabalhos, não só para a nossa preparação, mas também para os compromissos que vamos assumindo, porque depois perspectivamos naturalmente uma reunião de uma forma e ela acaba por ser de outra forma. Eu creio que isso é preferível, que se, havendo essa perspectiva, que ela seja logo colocada para nós nos prepararmos, se por acaso a entidade não puder... Pronto, não pode, não está essa a questão, mas permite pelo menos termos uma perspectiva daquilo que é o todo da reunião e não sermos confrontados na véspera, depois com o acrescento de uma nova audição. É que não estamos a falar de um parecer sobre um projeto de lei ou uma petição ou o que quer que seja. É uma audição que naturalmente depois existe também preparação por parte dos grupos parlamentares.
Eu acho que tem toda a razão. Nós, e deixem-me reforçar isto, não sei quantas vezes é que já o disse, eu interessa-me enquanto, digamos, Presidente da Comissão, que tínhamos todas as possibilidades de estar nas reuniões com, digamos, com uma agenda que não sobreponha, termos da minha parte podia inclusive acrescentar aos períodos de que têm para usar a palavra, digamos, os que fossem necessários, porque entendo que o trabalho da Comissão, o ideal é que não tivesse nenhum limite, mas agradeço-lhe essa ajuda e essa posição, e vamos ter isso em conta. Não faremos isso do futuro. Se por acaso tivermos que adiar a reunião, falaremos em vez de estar aqui a dar e a marcar, digamos, em cima da hora. Entendemos que podia ajudar. Nós temos agora... Está entendido. estava sem som. Já nos chegou a indicação, eu não sei se chegou assim formalmente ao gabinete, o nosso colega que não teve oportunidade de ter, mas de qualquer maneira já tínhamos isto agendado, é para saber que de facto é alheio à mesa. Seguramente o nosso colega tem razões para adiar mais uma vez, portanto fica esta posição adiada e passamos ao ponto 4. O ponto 4 tem a ver com a apreciação e parecer do projeto de lei da responsabilidade do PSD e tem o relator, é o vice-presidente desta comissão, Raul Castro, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, deputados. Trata-se de um projeto de lei 627/14 que pretende a alteração dos limites territoriais da freguesia de Valongo do Voga e da União de Freguesias de Trofa, Cigadães e Lamas do Voga, no município de Águeda. Esta iniciativa, perante o parecer e aquilo que foi necessário apurar, cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais, até nota técnica. As consultas obrigatórias estarão garantidas, foram já solicitados pareceres aos presidentes das respectivas juntas de freguesia e das assembleias de freguesia, bem como aos presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Águeda. Portanto, o cumprimento da lei está correspondente com o mesmo. Obviamente que neste momento reserva a posição para a discussão da iniciativa para a sessão plenária, se for esse o caso, e nas conclusões. Portanto, a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciado em plenário. O projeto de lei pretende proceder à alteração dos limites territoriais da freguesia de Valongo do Voga, União de Freguesias de Trofa, Cigadães e Lamas do Voga, no município de Águeda, e, portanto, nestes termos, o presente parecer pode ser remetido a sua excelência ao Presidente da Assembleia da República.
Obrigado, colega. Então, está em apreciação este relatório e dá a palavra ao parlamentar do Partido Social Democrata, senhora.
Nada a acrescentar, a não ser de referir e saudar o colega Raul Castro, autor do parecer, pelo trabalho elaborado e que assim seja, que possa ser brevemente presente a plenário para a votação final.
Obrigado. Perguntava ao serviço se alguém acompanhava já à distância que pediu a palavra. Não? Então, dava a palavra à colega Paula.
Sr. Presidente, também só para cumprimentar o Sr. Deputado pelo relatório que o PCP irá acompanhar.
Eu não sei se o relator quer ainda usar a palavra. Se não for o caso, vou pô-la à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado o voto. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação da especialidade das propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar número 43, de 2 de fevereiro, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Eu peço desculpa, estive a falar sem ter o som ligado. De qualquer maneira, isto permite-me voltar ao ponto anterior para deixar aqui uma informação que o colega José Maria Cardoso me deixou. Votava a favor no ponto 4 e, portanto, temos também os votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Agora sim, eu vou ler outra vez o ponto 5. Apreciação e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar número 43 do Bloco de Esquerda, é o Decreto-Lei 10A, de 2 de fevereiro, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização de atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Está em apreciação, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, é apenas para pedir o adiamento putestativo desta iniciativa para a próxima reunião.
E a palavra à deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, a votação na especialidade destas propostas de alteração, nós entendemos que elas são, de facto, urgentes, considerando o período que vivemos e considerando também a pertinência da sua, do caso venham a ser, daquilo que caso venham a ser aprovadas, da sua implementação neste momento que decorre, de facto, a epidemia no nosso país. Face a esta solicitação por parte do PSD, como foi referido, é potestativo, aquilo que nós sugerimos é que na reunião da manhã, que está marcada para amanhã, haja um ponto sobre esta matéria, para se poder fazer a votação das propostas amanhã.
Colega Carlos Peixoto.
Oh, Sr. Presidente, vamos lá ver. Quando nós pedimos este adiamento, não é por birra, por teimosia, não é por isso. É porque queremos inteirar ainda de vários detalhes deste procedimento, deste processo legislativo, que ainda não tivemos tempo de, digamos, de preparar. E até amanhã, Sra. Deputada, dificilmente o teremos, pela agenda que hoje temos todos sobre isto. E, portanto, não é, de facto, aqui nenhum tipo de comportamento de boicote relativamente a estas matérias. É, de facto, nós prepararmos para trabalharmos nestas propostas com a maior informação possível. E, por isso, lhe peço que compreenda esta nossa necessidade de ter mais uns dias para fazer esse trabalho. Amanhã, de facto, é impossível.
Não sei se estes argumentos a convenceram. Nós percebemos também que o adiamento não era dois para amanhã, era o adiamento, eventualmente, das reuniões semanais, mas de qualquer maneira.
Presidente, permita-me só dizer o seguinte: eu creio que fica aqui uma leitura por parte deste posicionamento do PSD. As propostas já são conhecidas desde a semana passada, elas não foram entregues ontem nem antes de ontem, foram entregues na semana passada. Já houve a discussão no plenário da Assembleia da República destas apreciações parlamentares. Eu reitero esta importância da sua votação. Estamos a tratar de medidas excepcionais por parte da epidemia e que exige uma resposta agora, não estamos a tratar de problemas em que a resposta é para implementar para o próximo ano. São problemas com os quais estamos a viver agora e que exige uma resposta agora. Aliás, este foi o nosso posicionamento também na Comissão de Trabalho, em que foram as outras propostas dos outros decretos foram para a Comissão de Trabalho e hoje foram já feitas algumas votações e amanhã serão feitas as restantes. Portanto, estamos a falar de um procedimento que tem esta urgência. Não estamos a falar, por isso é que insisto nesta possibilidade de, na manhã, até aproveitando temos reunião marcada, de se poder fazer esta votação e esta apreciação.
Nós temos duas posições, a posição do Grupo Parlamentar do PSD e do adiamento processativo. Penso que tem que ser observado, portanto, nós o que diremos é que, naturalmente, que os serviços farão a inclusão na ordem de trabalhos na próxima semana, mas eu gostaria de...
Sr. Presidente, só para lembrar a Sra. Deputada Paula Santos que, por mais boa vontade que haja, e há, nós percebemos a urgência desta iniciativa, mas amanhã nós temos uma reunião, não é uma reunião ordinária de comissão, é uma audição de uma entidade às 14h, é que segue depois o plenário às 15h, onde alguns de nós vão ter intervenção. O que significa que, com essa audição e mais com a discussão destas propostas, nós teríamos de fazer isto tudo, digamos, de forma atabalhoada e em cima do joelho. E é preferível que isso não aconteça, porque o assunto é sério demais para nós lidarmos com ele com esta pressa. É só por isso e, portanto, mais uma vez lhe peço que compreenda esta nossa necessidade de pedirmos o adiamento para a próxima semana.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer-se também pronunciar. E ao colega Gameiro.
Com certeza, Sr. Presidente. Caros colegas, bem, as votações iniciárias ocorreram hoje de manhã no Grupo de Trabalho e, portanto, é natural que... Eu estava aqui a confundir os acidentes de serviço com este regime. Portanto, nós percebemos bem a necessidade de ponderação do PSD. Aliás, não quero comentar porque é um direito legislativo que lhe assiste, portanto, não. Não faz sentido estar aqui sequer a querer influenciar a agenda. De facto, só deixar aqui uma nota da urgência do assunto. Na próxima oportunidade, com certeza, vamos ter condições para aprovar na especialidade estas alterações da posição parlamentar ao decreto-lei.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós não colocámos em causa o direito que o PSD tem de pedir o adiamento. Colocámos, obviamente, tem leituras e significados políticos, como é óbvio, mas eu queria só reiterar o seguinte. Estas propostas já foram entregues na semana passada. Eu creio que houve tempo. Não estamos a falar de propostas entregues ontem ou antes de ontem. Houve tempo, naturalmente, para poder haver uma apreciação relativamente a estas mesmas propostas. Não queremos nenhum processo atabalhoado. Eu creio que é possível, amanhã, com as intervenções dos vários senhores deputados no plenário, poder antecipar um pouco a reunião para se poder fazer esta votação na especialidade relativamente a estas propostas e dizer que o PCP não acompanha a intenção de passar para a próxima semana e que defende que este ponto deve ser integrado na reunião da manhã.
Obrigado. Naturalmente que há... Com certeza.
E complementando só o que já foi dito pela nossa bancada do PSD, dizer que não há aqui nenhuma interpretação política, por favor. O que existe aqui é uma matéria que nunca esteve estado nesta comissão, que esta matéria da área da saúde, certo? Que a verdade é que para podermos tomar decisão e poder analisar isto em conformidade, e como o assunto, como já foi dito, assim o merece, portanto, temos que fazer todo aqui um cruzamento com a área da saúde, que neste momento não temos condições, nem não tinha as condições para o fazer para hoje, e o nosso pedido, portanto, será que seja agendado para a próxima reunião.
Muito obrigado. Não vamos... Dou, sim.
Eu não queria também estar aqui a prolongar este diálogo, mas desde quinta-feira, quando foi anunciado em plenário, foi anunciado que era para esta comissão. Poderia ter sido para a Comissão de Saúde, foi para esta comissão. Aliás, tudo o que tem estado a ser relacionado com profissionais da área da saúde tem vindo para esta comissão. Foi os enfermeiros, são os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, são os técnicos auxiliares de saúde. Agora, essa é uma questão de articulação dentro do grupo parlamentar do PSD, que a mim não me cabe naturalmente de forma alguma. Agora, isto era conhecido desde a semana passada, não é uma novidade. Aliás, mesmo o pedido para que integrasse a ordem de trabalhos foi conhecido por todos os senhores deputados. Não estamos aqui a falar de nenhuma novidade. Tudo se sabia na semana passada. Não estou a falar desta semana, na semana passada. Portanto, nós enviámos o pedido na quinta, creio que há de ter sido divulgado na sexta. Bom, mas...
Peço desculpa aos colegas, os argumentos já foram esgrimidos, nós percebemos. Também entendem que a posição da mesa e do Presidente é interpretar, digamos, o sentido e a vontade do plenário. Neste momento digamos, indubitável que o plenário não quer a discussão para amanhã e, portanto, nós agendá-la-emos para a próxima semana. Sim, com certeza. Com certeza. E, portanto, passamos ao ponto seguinte, ponto seguinte, que não é o 6, recebi da parte dos serviços a impossibilidade de terem a nota de admissibilidade concluída e, portanto, passaremos ao ponto 7, que tem a ver com a definição das grelhas de tempo para as eleições no âmbito das iniciativas legislativas ou freguesias. Eu gostaria de solicitar aqui aos grupos parlamentares que nos fizessem propostas sobre estas grelhas. Nós temos uma grelha tipo que, na minha perspectiva, mas não gostaria de decidir isto sem a posição dos grupos parlamentares, a última audição, quer da Associação de Municípios, quer da ANAFR, é tempo demasiado, mas é para um conjunto de matérias, digamos, muito mais vastas. Eu pensaria até, mas deixo isto sem que era dispensável a segunda ronda, portanto. De qualquer das maneiras, pediríamos aos grupos parlamentares que fizessem uma análise rápida e que nos fizessem chegar para usarmos as grelhas atempadamente. Só dar esta informação, a última grelha que utilizámos era 1 hora e 48 minutos, nunca é isto, é sempre mais, e portanto tem duas rondas, portanto pediríamos, temos uma proposta de só com uma ronda e que dá 70 minutos, portanto 1 hora e 10. Pensámos que era o ideal para ouvir a posição. Esta grelha é o que corta, digamos, a segunda ronda. Portanto, posso, eu mandei a tirar há bocadinho, era para mim, mas com certeza que... Não, eu fui eu que pedi há bocadinho para dar esta informação. Eu sei, não, eu não mandei distribuir para os colegas. Eu há bocadinho na reunião que tive pedi como é que isto ficava partido para dar uma sugestão aos colegas. Mas eu pedi à Mafalda que imprimisse e que a distribuísse já, está bem? Bem, de qualquer das maneiras, é este ponto sobre a definição das grelhas. Se puderem depois dizer, depois de as consultarem, num contacto... Ótimo, ótimo. Mandamos distribuir e peço já para se pronunciarem sobre isso.
Amanhã não temos já audição.
Muito bem. Então
tem que ficar resolvido hoje.
Até estar preparados os documentos para distribuir, para terem tempo de consultar, passamos ao último ponto, aos outros assuntos, e eu deixaria os colegas, se têm alguma informação sobre esta matéria, antes da audição que temos a seguir, às 17 horas. E, se não for o caso, esperamos apenas a vinda do documento com a grelha para fecharmos esta parte e depois faremos um pequeno intervalo até às 5 horas, não sei. E já é um pequeno intervalo, sim. Então... Pode, pode.
Fico 80 minutos, é certo, fico 80. Eu ia sugerir o seguinte, nós estamos de acordo que seja uma... Talvez pudéssemos admitir uma segunda ronda com a ANAF, com a Associação de Municípios, com o membro de governo, admito que possamos admitir aí. Creio que a resposta da entidade convidada no final pode ser conjunta, em vez de ser resposta individual, ser resposta conjunta.
Não está.
Sim. Pronto, nós entendemos que os DURPs não devem ter o mesmo tempo, podiam ter 2 minutos, caso participem. A minha única dúvida é se este tempo para a resposta conjunta deve ser o equivalente ao conjunto dos partidos ou se pode ser um bocadinho mais reduzida, por exemplo, em vez de ser 35 minutos, ser 20 minutos, algo assim. Bom, mas também não é essa a questão que consigo... Pronto, não, é só uma sugestão, pronto. Essa opinião maioritária também não nos oporemos a isso.
Eu aproveitava, digamos, esta informação para perguntar se alguém está em desacordo, nomeadamente, com o tempo proposto para os DURP. 2 minutos foi isso que disse. E, portanto, se estiverem de acordo... Sim. Portanto, nós faremos com todas as instituições... Utilizando apenas uma ronda, deixaremos com 2 rondas para a ANAF e para a Associação de Municípios. E claro, para a ANAF, para a Associação de Municípios e Governo, completo com 2 rondas E deixaremos, portanto, digamos, não há mais nenhuma informação a dar sobre isto. Nós mandamos depois a grelha já completa e composta com estas informações que acabamos de ouvir aqui. Alguém está em desacordo com isto?
Só para eu me situar, então o que ficou definitivamente assente é que a entidade convidada terá uma intervenção inicial de 10 minutos, sim, depois uma ronda seguida dos grupos parlamentares de 6 minutos e 2 minutos dos DURP, sim, e uma resposta final. 5
minutos. Sim. Primeiro é 5 minutos e 2 minutos do DURP.
5 minutos e 2 dos DURP e depois uma resposta final da entidade convidada de 35 minutos, é isso?
É o somatório do...
O somatório. Resposta conjunta. A única questão que eu coloco aqui, que nós devemos ponderar, é se quando está em causa a audição de membros do Governo, nós não devemos aumentar ligeiramente os tempos para diferenciar institucionalmente aquilo que tem que ser diferenciado.
Nós já estamos a fazer isso com a existência de duas rondas.
Não, não, Sr. Presidente, mas as duas rondas ficariam, digamos, excepcionalmente, caso a caso, veríamos se era necessário fazer... Não, não a segunda ronda, mas eu não estou a falar da segunda ronda.
Espera, aquilo que foi proposto foi o seguinte, eu vou repetir. Foi só com uma ronda para as instituições, duas rondas para a ANAFRE e para a Associação de Municípios e para o Governo.
Sr. Presidente, eu não me oponho a nada disso. O que eu estou a dizer é o seguinte, relativamente ao Governo, o tempo de intervenção do membro do Governo inicial, mas mais até do que isso, dos grupos parlamentares, penso que é absolutamente reduzido no que diz respeito aqui aos 5 minutos. Parece-me reduzido. Quando temos um membro do Governo à frente, porventura poderá, mesmo neste processo sendo confinado a este tema, poderá ser muito reduzido. E por isso é que a questão que eu coloco é se, relativamente ao membro do Governo e... mesmo havendo uma segunda ronda, não será de ponderar a possibilidade de, quanto a um membro do Governo, os grupos parlamentares terem pelo menos mais um ou dois minutos.
Temos um pequeno problema, mas ponderarão, digamos, à mesa é indiferente. É que depois, como vai ser o somatório dos tempos dos partidos, se usarem 7 minutos, se forem, depois o membro do Governo tem uma eternidade. É até, sim. Mas pronto. Mas está toda a gente de acordo com a proposta do colega Carlos Peixoto? Nós, se estiverem de acordo, nós passamos a ser escrito e na próximas audições é com essas que lidamos. Colega.
Sr. Presidente, eu julgo que até há bem pouco tempo foram definidas grelhas de tempos para as audições e regimentais. Portanto, nós neste momento não estamos a planear audições regimentais porque essa temos grelha. Estamos a falar de um processo legislativo específico. Esse processo legislativo específico, relativamente às entidades, à ANAFRE, à ANP, o tipo de argumentação e de defesa dos seus parceiros relativamente à proposta de lei do Governo é a mesma que as entidades diversas e os grupos parlamentares terão relativamente à proposta de lei do Governo e aos projetos de lei dos outros três partidos que tiveram iniciativa legislativa nesta matéria. Portanto, eu não percebo porque é que, no caso do Governo, temos que estar a aumentar o tempo. Não tenho nada contra, mas quer dizer, acho que não se justifica, mas quer dizer, não fazemos disso questão, mas não percebo porque é que ao ouvir a ANAFRE e a ANP e o Governo temos que estar a distinguir isto. Não percebo porque é que temos... Mas eu não vejo é porquê, porque se for numa regimental, não, para uma regimental, acho que o Sr. Deputado Carlos Peixoto tem absolutamente razão. Aqui...
Bem, na audição regimental isto já está definido. Pronto. Digamos, é apenas para estas específicas. Nós já percebemos qual é o entendimento da Comissão, portanto, iremos depois utilizar e mandar as respectivas grelhas aos colegas antes das... Já na próxima, antes da próxima audição. Sim, senhor. Então, nós podemos terminar aqui esta reunião e esperar apenas alguns minutos para procedermos à próxima audição, que é às 17 horas. Portanto, faremos aqui um pequeno intervalo. Às 17 horas, recomeçamos aqui com a audição. Até já, colegas.
Muito bem, pode sim, senhor. E a ver.
Boa tarde, consegue ouvir?
Está tudo operacional. A câmara, está, a câmara está ligada. Ah, não está. Espera aí, para lá, é só um bocadinho. Está. Está. Ok. Está. Certo. Claro, muito bem, perfeito, perfeito. Até já, obrigado, até já, até já, obrigado.
Então, vamos dar início à nossa audição. E penso que já temos quórum. Temos quórum, não temos? Sim, temos com os colegas. Sim, com os colegas que estão via Skype já temos quórum. Portanto, iniciamos esta audição com o grupo parlamentar requerente. O grupo parlamentar requerente, o PSD, e dava a palavra à colega Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não pedia que não contabilizasse já o meu tempo, porque o grupo parlamentar do PSD pretende fazer um aditamento oral aqui ao requerimento, antes de iniciarmos esta ronda de audições, e então a nossa proposta, que nós gostaríamos também de ver aprovada, era termos então a possibilidade também de ouvir em audição o Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, o Dr. João Proença. E gostaríamos que estas audições fossem realizadas pela ordem que aparece no nosso requerimento, portanto, a audição neste momento que vamos fazer hoje do Sr. Secretário-Geral da FESAP, depois o Coordenador da Frente Comum, depois a Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE e então aqui, logo de seguida, então o Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE e só depois a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. E, portanto, Sr. Presidente, gostava que colocasse à votação este nosso aditamento.
Muito bem, acho que ficou entendido o que é que pretende o Grupo Parlamentar do PSD, acrescentar mais uma entidade a ser ouvida, e é o engenheiro João Proença. Penso que é o responsável pelo coordenador?
Não.
O presidente do Conselho Geral. E, portanto, por ir à consideração dos colegas presentes, penso que não vi nenhuma manifestação de contrária, aceitamos esse aditamento. E, portanto, agora sim, iríamos começar a nossa audição exatamente com a mesma oradora, a deputada Carla, a quem dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento, então, o Sr. José Abrão, o Sr. Secretário-Geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, que temos tido o gosto de ouvir com alguma persistência recorrente e com muito interesse, naturalmente, para os trabalhos parlamentares. Senhor Secretário-Geral da FESAP, o PSD apresentou este requerimento na semana passada. Iniciamos com a FESAP esta ronda de audições sobre a ADSE. É de conhecimento público que o PSD valoriza muito e fica muito preocupado com a situação da ADSE. Nós reagimos, não foi há muito tempo, mas foi em novembro de 2019, quando foi tornado público o relatório do Tribunal de Contas, que referia que caso não fosse mexido, portanto, que pelo facto de não ter havido nenhum alargamento dos beneficiários da ADSE nos últimos 4 anos, portanto, de 2015 a 2019, se esse alargamento não fosse feito, estaria aqui em causa a sustentabilidade da ADSE, correndo, enfim, riscos de ficar deficitária logo em 2020. E, como tal, nós temos que reconhecer e vemos com algum agrado o facto de o Governo ter mexido neste assunto. E, portanto, é o Governo que está em funções, é o Governo do Partido Socialista, e não podemos, enfim, também esconder-nos atrás deste agrado de ter sido mexido no tema. No entanto, e tendo em conta aqui a dimensão do assunto e a dimensão deste alargamento, nós gostaríamos de ver este assunto sem conflito, sem entropias que prejudicam aqui a percepção e que criam instabilidade e alguma insegurança aos trabalhadores e aos seus representantes e também, enfim, a todas as entidades que no fundo têm interesse no bom funcionamento deste subsistema de saúde. Aliás, é preciso dizer que este subsistema de saúde, se não funcionar devidamente, e em tempos chegou a ser questionada a senhora Ministra da Saúde, já do Governo Socialista, se não via com preocupação a sustentabilidade da ADSE, e a senhora Ministra mostrou-se muito despreocupada, aliás até foi criticada, dizendo que caso a ADSE entrasse em ruptura não haveria problema, porque o Serviço Nacional de Saúde estaria disponível para receber todos estes beneficiários. E, portanto, isto criou na altura também alguma agitação, porque se o Serviço Nacional de Saúde neste momento está como está, agravado pelo estado da pandemia, como seria, e é isso que nos devemos questionar todos aqui neste Parlamento, como seria o Serviço Nacional de Saúde a receber agora 1 milhão, ou mais de 1 milhão, certamente não tenho os números atuais, de beneficiários da ADSE. E, portanto, aquilo que o PSD pretende com esta ronda de audições que vai fazer a propósito da situação da ADSE é contribuir para que este alargamento, esta mexida, seja feita dentro da lei, que não seja omissa, que não seja injusta, que não seja geradora de dúvidas, de incertezas, e que, ao fim de contas, aquilo que é pretendido, que é o alargamento com mais sustentabilidade, que depois não se encerre, enfim, com uma destruição ou um remendo no sistema que venha a prejudicar a sua sustentabilidade no futuro. Por isso, Sr. Presidente ou Sr. Secretário-Geral da FESAP, Sr. José Abrão, depois da sua intervenção inicial, que certamente irá acrescentar ainda muito mais a esta minha introdução ao requerimento e à preocupação do PSD, eu irei dirigir-lhe em 3 minutos algumas questões mais específicas sobre o tema. Muito obrigada.
Obrigado, cara colega Carla Barros. E daria agora a palavra ao Presidente da FESAP.
Queria mais uma vez cumprimentar o Sr. Presidente.
Muito obrigado. E exatamente também por começar por lhe cumprimentar. Nestes últimos tempos temos, digamos, ouvido várias vezes. Se calhar voltaremos a ouvi-lo mais vezes. Queria cumprimentá-lo uma vez mais e dar-lhe a palavra naturalmente.
Muito obrigado, boa tarde a todos, quero cumprimentar o Sr. Presidente, todos os seus deputados, agradecer o convite que foi feito à FESAP para darmos o nosso entendimento, a nossa posição relativamente à DSE e à situação que ela tem neste momento, e gostaria de começar por lhe dizer que a DSE hoje tem cerca de 1.200.000 beneficiários, projetando-se com mais cerca de 100 mil oriundos deste alargamento. Como sabem, em 2017, a ADSE passou de uma direção-geral para um instituto suportado integralmente pelas cotizações dos beneficiários, sejam estes trabalhadores no ativo, sejam reformados e pensionistas. São cerca de 800 mil os reformados e pensionistas e os trabalhadores do ativo, e o resto serão familiares, filhos, que ainda que beneficiam da ADSE. A FESAP sempre defendeu, e já lá vão 4 anos, pelo menos, o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho de todos aqueles serviços que cabem dentro, ou que o couberam e cabem dentro do universo dos serviços da administração pública. Se tenham eles hoje uma gestão empresarial, tenham eles hoje um capital totalmente público, mas era também por uma questão de justiça que a gente defendia este alargamento, como foi prometido, tendo em consideração que há trabalhadores em site que trabalham ao lado de trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, uns têm ADSE e outros não têm. É o caso concreto das empresas municipais. Sempre consideramos que este alargamento tinha pelo menos três grandes áreas de alargamento. Eram exatamente os hospitais APE, que vinham de gestão e que cabiam dentro do universo da administração pública, portanto, o alargamento ao CIT dos hospitais, também das empresas municipais do setor empresarial local, também dos serviços das regiões, serviços regionais, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e as universidades até que passaram por alguma mudança de estatuto, nomeadamente para fundações, serviços sociais, entre outros. E, portanto, neste quadro, o Governo entendeu, depois da Senhora Ministra nos ter prometido este alargamento, e cumpriu, e por isso só temos que valorizar o alargamento que, depois de estudos feitos na ADSE e pelo Conselho Geral de Supervisão, também com a participação da FESAP, acabaram por apontar no sentido de um reforço, mesmo que durante mais alguns anos, da sua própria sustentabilidade, tendo em consideração que são mais cerca de 100 mil pessoas, provavelmente deles muitos com idades inferiores à média que temos hoje nos beneficiários da ADSE, e como dizia, esse alargamento aconteceu por iniciativa do Governo, tendo feito aprovar o Decreto-Lei 4/2021 de 8 de janeiro, alargando, portanto, ao CIT, mas foi um diploma que nasceu claramente de forma lamentável e até inaceitável por falta de audição e de negociação com as organizações sindicais, representantes dos trabalhadores reformados e pensionistas, mas também da Associação Nacional de Municípios. Pode-se ver pelo diploma que se alterou o artigo 12º, 118-83, que se refere aos beneficiários a quem se podem inscrever, e, lamentavelmente, como digo, não fomos ouvidos nem achados quando era pressuposto, antes do diploma ir a Conselho de Ministros para aprovação, ter havido negociação, informação, conhecimento às organizações sindicais, como às outras entidades que deviam ter sido ouvidas e, efetivamente, não foram. Apesar disso, valorizamos o alargamento, é importante. Agora, tem que ser um alargamento que tem que ser feito com justiça. E a justiça passa claramente, não por integrar numa lista conforme aponta o diploma, entidades como entidades reguladoras, estava até o próprio Portugal, entre outras, mas que este alargamento contempla aquilo que era o espírito inicial e até oriundo dos pareceres do Conselho Geral da Supervisão, que folgo vai ser ouvido o seu presidente e todas as outras entidades, mas é preciso e é importante que se perceba que continuamos a entender que em hospitais onde se deve incluir, no entendimento da FESAP, o Hospital de Cascais e de Loures, porque estão hoje dentro do conjunto de serviços que prestam serviço ao Serviço Nacional de Saúde, e portanto nessa altura é um alargamento que veio gerar dúvidas, veio gerar dificuldades, e continuamos a entender que este alargamento deve ser feito com justiça aos trabalhadores das empresas municipais incluídas, as universidades, serviços sociais e politécnicos, e não deixe de fora aquilo que era o espírito que estava subjacente a este alargamento. Obrigado, queria também dizer, não, mas deixe-me dizer-lhe só esta nota, nesta fase, que é o seguinte: este alargamento, que é fundamental e é importante, não pode pôr em causa, nem pode descaracterizar aquilo que é a ADSE dos beneficiários que a pagam, porque seria, isso sim, um erro enorme que não seria aceitável.
Muito obrigado. Eu devia ter dito no início, a grelha tempos, mas já a conhece da última audição que fizemos. De qualquer das maneiras, agora passamos à ronda única de 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois, no final, a FESAP terá o somatório correspondente, digamos, ao número de intervenções que forem proferidas agora. E, sendo assim, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Abrão. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar a FESAP.
Obrigado.
Sublinhando a participação ao longo de todos estes anos de democracia desta estrutura sindical na construção de soluções. E queria começar por aí. O requerimento do PSD demonstra no seu descritivo que o PSD está preocupado com uma proposta de lista que está ainda em análise e não uma lista final, e que isso gera preocupação por parte do PSD. Portanto, o PSD preocupado com propostas que ainda não estão concluídas, e por isso justifica a audição não de uma, não de duas, não de três, não de quatro, não de cinco, mas agora de seis entidades, para percebermos se essa lista põe em causa ou não a sustentabilidade do subsistema da ADSE. Eu gostaria de afirmar, em primeiro lugar, que o PS tem grande orgulho no trabalho que está a fazer na ADSE. Pela primeira vez, e ao longo de muitos anos, foi alargado a adesão à ADSE dos trabalhadores em contratos de alto trabalho, coisa que já foi hoje aqui sublinhada. Recuperaram-se de 500 mil faturas por pagar, estamos já a menos de 100 mil. De vários meses de atraso, estamos a pagar a menos de 60 dias. E, portanto, penso que a ADSE, que duplicou o número de convenções em termos nacionais, de convenções que vão do norte ao sul, mas também vão da Nazaré a Vila Real, de negociações que tiveram lugar com as estruturas sindicais e da sua auscultação, de facto, o decreto-lei, nos termos da lei de trabalho em funções públicas, não exigia a negociação com as forças sindicais. Embora, para esta matéria, embora me pareça que aqui ou ali, em algumas matérias da alteração de legislação já existente, sujeita à negociação, ela poderia ter existido. Mas, não sublinhando isso, porque, nem enfatizando, porque isso não tem grande importância, aquilo que resulta hoje da reunião que houve da Sra. Ministra com o Conselho de Supervisão, do Conselho Geral de Supervisão, resultou uma lista muito mais restrita e uma lista que não tem nada a ver com as notícias que andam por aí. Portanto, nós, os deputados do PS, gostávamos, primeiro, que também pudéssemos ter em atenção que as entidades do setor local empresarial que têm uma denominação e uma natureza jurídica de sociedades anónimas ou de sociedades de natureza comercial não podem ter acesso, por natureza, à ADSE, porque os trabalhadores estão em contratos individuais de trabalho com entidades que, apesar de terem transferências dos orçamentos dos municípios, ou não, se tiverem receita suficiente, nem têm, não têm uma natureza pública, têm uma natureza comercial, privada. E, portanto, aquilo que o New Public Management e agora a governança veio trazer foi isto também, formas privadas de gestão da coisa pública. E, por fim, penso que ficaremos descansados se um dia destes soubermos que os reguladores não vão fazer parte dessa lista, e penso que não vão fazer, e que há hoje um site na ADSE com canais que permite tratar matérias tão diversas e que os trabalhadores não tinham nenhuma forma de contactar e que demoravam meses para obter respostas de uma forma muito mais célere. Portanto, deixar aqui à FESAP a questão muito simples, 10 segundos. Está ou não está o Governo, o Conselho de Supervisão e a Direção-Geral da ADSE a fazer um bom trabalho, e sente ou não a FESAP que temos aqui um caminho para fazer, construindo ainda mais algumas coisas que necessitam de ser feitas para que haja, de facto, um subsistema sustentável. Obrigado.
Obrigado, colega Gameiro. Penso que tenho apenas o grupo parlamentar do PCP. Não sei se há alguém via Skype. Faz favor, colega. Ah, peço. Por a colega Carla Barros intervir na primeira parte, legitimamente, por ser do grupo parlamentar requerente, eu fiz confusão. Vamos ultrapassar isso, dando-lhe a palavra agora. Faz favor.
Senhor Presidente, realmente deve ser do facto de eu já ter falado muitas vezes hoje que já me tento ultrapassar, mas não há problema. Bom, nós começamos esta segunda ronda por dizer ao Sr. Deputado Gameiro, do Partido Socialista, que já é a segunda vez que o Sr. Deputado hoje me diz, já me disse a propósito do requerimento sobre o teletrabalho anteriormente e agora este sobre a ADSE, que o PSD anda rápido demais, que apresenta os requerimentos rápido demais. Isso para mim é um orgulho, é um elogio, Sr. Deputado. Ainda bem que o PSD tem a devida celeridade de acompanhar os assuntos com a atenção e a importância que um assunto como este da ADSE merece. Portanto, muito obrigada. Pelo elogio que me dirige. Depois, dizer-lhe o seguinte e dizer ao Sr. Secretário-Geral da FESAP que realmente começou da forma mais correta e que eu tenho que repetir, que é o subsistema ADSE é suportado inteiramente pelos trabalhadores que do seu vencimento descontam 3,5%. E, portanto, isto convém dizer isto com muita clareza, porque não gostamos de ver em torno da ADSE algumas pronúncias de que isto é um subsistema, enfim, é uma regalia dos trabalhadores da função pública. Não, é um subsistema que é comparticipado inteiramente por eles e por isso merecem sim que funcione devidamente e que esteja quando eles mais precisam. Depois dizer e perguntar ao Sr. José Abrão o seguinte, aqui o deputado Gameiro já veio dar a resposta, mas eu gostava de perceber se é esse o seu entendimento, Sr. Secretário-Geral da FESAP, esta questão do Partido Socialista dizer que os trabalhadores das empresas municipais não devem beneficiar do alargamento da ADSE e eu pergunto-lhe se está de acordo com esta exclusão dos trabalhadores das empresas municipais. Depois, gostava ainda de questionar o seguinte, que é sobre as entidades, bom, porque agora também soube pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que aquela primeira lista que o Conselho Diretivo da ADSE apresenta ao Governo, de cerca de 140 entidades, portanto agora não está aqui em questão o vínculo, já não se seleciona pelo vínculo do trabalhador, mas pela natureza, digamos, jurídica da entidade, e eu pergunto-lhe também como é que vê, como é que explica, não sei se ainda está, o Sr. Deputado do Partido Socialista tem mais informações do que nós, talvez, Sr. Deputado, como são importantes estas audições, o Sr. Deputado trouxe informação que o PSD não tinha. Portanto, é importante, não é necessário, está sempre a criticar a celeridade dos requerimentos do PSD. E, portanto, é aqui, se a Direção-Geral de Saúde também está incluída nesta nova lista, então, que se fala, e o que alcance é que tem esta entrada da Direção-Geral de Saúde, o que é que dá para entender aqui? Depois, ainda é importante referir, ainda sobre esta matéria, o que é que entende do futuro da ADSE, se é este o caminho. Depois, há aqui uma outra questão que também nos preocupa, que é, sobretudo no caso das universidades, aqueles trabalhadores que estão a meio tempo, portanto, que o seu vencimento termine, sim, Sr. Presidente. Aqueles trabalhadores que estão a meio tempo e, portanto, que descontam à mesma os 3,5% sobre esse vencimento, enfim, mais reduzido do que a maioria dos trabalhadores, se vai haver algum ajustamento aqui, se vão ser considerados da mesma forma, porque, ora bem, não se vai poder dizer ao trabalhador que pelo facto de trabalhar a meio tempo também só vai poder ter direito a metade dos cuidados de saúde que poderia beneficiar pela via da ADSE. Eu creio que me fiz entender e, portanto, eu termino assim a minha intervenção agradecendo ao Sr. Secretário-Geral da FESAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega Carla Barros. Sem nenhum enfado de ouvir, mas dava agora a palavra à colega Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, desde já em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. José Abrão, Secretário-Geral da FESAP, de agradecer a intervenção inicial que foi feita e também as informações que foram sendo prestadas, sendo que nesta intervenção que tiver a seguir, com certeza que pode aprofundar algumas dessas mesmas informações. Naturalmente que registamos aquilo que também foi afirmado em relação ao alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho na função pública, aliás, uma reivindicação dos próprios trabalhadores, em que até nesta matéria o que se coloca, e uma questão de fundo, é a existência dos próprios contratos individuais de trabalho na administração pública, que retiram um conjunto de direitos a muitos trabalhadores da administração pública, que deveriam sim estar devidamente integrados nas carreiras. Mas em relação a esta matéria concreta sobre a ADSE, considerando o requerimento que está aqui em análise e considerando também as notícias que vieram a público, no fundo, importava aqui, eu posso inferir de alguma forma da sua intervenção inicial que não houve um envolvimento por parte do Governo das organizações representativas, mas pedia que confirmasse essa dedução que faço das suas palavras, ou seja, se houve alguma auscultação, alguma consulta, algum contacto, algum procedimento para exatamente em vista a esta questão do alargamento da ADSE a outras entidades. Também deixar aqui, porque no fundo penso que era isso que também era importante conhecermos, ou seja, para se chegar a esta proposta que aqui está, quem é que se consultou e de que forma é que também foram tomadas as várias opções, sendo que também ainda a propósito da ADSE, não queria aqui deixar de colocar aquela que foi também uma proposta que o PCP apresentou em sede de Orçamento do Estado, em que a contribuição para a ADSE fosse reduzida efetivamente para 12 meses, em vez de ser os 14, considerando que a incidência, no fundo, um ano tem 12 meses, não tem 14, e o recebimento dos 14 meses remuneratórios dos trabalhadores são direitos já salvaguardados, e o 13º e o 14º mês com objetivos naturalmente diferentes do que aquele que é a remuneração e o salário mensal. Por isso, era no fundo tentar perceber por parte da FESAP também o conhecimento que se teve de todo este processo antes até dele vir a público, o envolvimento que houve, que envolvimento é que acham também que deveria ter havido sobre todo este processo por parte do Governo, nomeadamente envolvendo, no caso, a FESAP enquanto representante dos trabalhadores, mas também outras organizações representativas. Muito obrigada.
Obrigado. Penso que do somatório das três intervenções temos apurado um montante de 10 minutos. Dá a palavra ao Sr. Secretário-Geral da FESAP.
Mais uma vez, muito obrigado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, agradecer as perguntas e vamos lá ver. Primeiro, a questão da ADSE tem que ser avaliada e tem que ser analisada. Hoje há, de facto, aqui e acolá melhor sustentabilidade, há melhores condições, houve algumas melhorias na resposta, mas isso resulta também do empenhamento dos trabalhadores que lá têm, de algum recurso ao outsourcing para resolver os problemas de falta de pessoal, cujos concursos alguns ainda decorrem, outros estamos à espera que se conclua a lista dos 1000 técnicos superiores para que depois possam ser colocados, e é inquestionável que houve aqui uma melhoria da resposta, como houve também melhoria no pagamento das faturas que estavam atrasadas, foram celebradas mais algumas convenções, não se duplicou exatamente, porque há muitas centenas de convenções já existentes, foram feitas mais algumas dezenas de convenções, muito aquém daquilo que seria necessário, inclusive para servir os beneficiários da ADSE, quer nas regiões autónomas, quer no interior do país. Houve aqui alguns avanços, de facto, houve algumas melhorias. Agora, dizer-se que não tem importância, dizer-se que a Lei 35, que salvaguarda que todos os interesses, todas as matérias que tenham a ver com os trabalhadores, devem ser objeto de negociação e consulta e audição antes de sermos confrontados com os diplomas aprovados. E, de facto, o que se verificou, respondendo transversalmente aos senhores deputados que colocaram questões, é que o Governo resolveu fazer o alargamento, É verdade que as organizações sindicais estão representadas no Conselho Geral de Supervisão, mas uma coisa são as posições do Conselho Geral de Supervisão, outra coisa são as organizações sindicais e o respeito pela negociação coletiva que podia ter sido feita, podíamos ser ouvidos, podíamos ter dado contributos e talvez se evitassem ou se evitasse um diploma naturalmente mal construído, um diploma com muitas dúvidas e muitas dificuldades de entendimento, passando para a responsabilidade do Conselho Diretivo a elaboração de uma lista, e de facto a primeira lista era uma lista inaceitável, incompreensível, com erros que esperamos sejam corrigidos, e depois estamos à espera da nova lista e que seja de facto uma lista com justiça, como nos prometeu a senhora Ministra na reunião que foi feita com o Conselho Geral de Supervisão. E insisto que o Conselho Geral de Supervisão, já que as organizações sindicais, como a Associação Nacional de Municípios, não foram ouvidas, e no diploma verificarão que foram ouvidos os governos regionais. Muito bem, mas faltaram outras entidades e temos que ser claros nesta matéria. Também vale a pena dizer, respondendo então pessoalmente à questão, há de ser suportada pelos beneficiários, é certo, mas temos de ter presente que foi no tempo da Troika e no governo do Dr. Passos Coelho que decidiram passar para o lado dos trabalhadores aquilo que eram responsabilidades que iam ser assumidas pelos empregadores públicos, deixando de fora uma questão que é relevante, que é a questão das autarquias que pagam na íntegra os beneficiários da ADSE e que era importante, e conforme temos dito, que fazia todo o sentido que os serviços públicos em geral, com uma pequena contribuição, fosse 0,3%, se mantivessem na ADSE, procurando resolver estes problemas. E no que diz respeito ao Sr. Deputado Gameiro, dizer claramente o seguinte. A Lei 50, que é aquela que regula o setor empresarial local, foi nos imposta pela Troika. Se a consideram boa, mantenham-na. Se há necessidade de alterar, alterem-se. Agora, isso não pode servir para que empresas municipais, da exclusiva responsabilidade da Câmara, consolidam contas nas câmaras municipais, têm capital público a 100%, se tenha prometido o alargamento destes trabalhadores e agora fiquem de fora. Ou agora há dúvidas se devem ficar ou não. Bem, eu quero acreditar, tenho uma enorme esperança na Sra. Ministra, no Governo, que pode, naturalmente, nessas listas, seja por uma interpretação subjetiva, seja por eventual até alteração à lei, não deixar de fora estes trabalhadores a quem foram criadas expectativas, quer por parte do Governo, quer por parte do alargamento que era necessário, e desta forma corrigir esta injustiça, corrigir estas dúvidas, porque queremos continuar a acreditar que esta matéria será inevitavelmente corrigida. E, portanto, não quero falar em exclusões, quero a manter aquilo que a FESAP sempre defendeu e que, de facto, nos foi permitido, é que os sítios eram largados aos hospitais, EPE, aos sítios dos hospitais, na área da saúde, eram as empresas municipais, eram as universidades, independentemente do modelo de gestão que tenham. E, portanto, quero acreditar que esta matéria seja corrigida, porque são mais de 100 mil de sítios que poderão vir para a ADSE, melhoram a sustentabilidade da ADSE. Dizia-nos a Sra. Ministra que está afastada a mutualização que esteve na cabeça de muita gente no passado mais recente, e eu quero acreditar que assim seja, e no que diz respeito ao futuro da ADSE, é evidente que a situação hoje é melhor, tem uma situação confortável, mas é preciso que haja o respeito pelos beneficiários, que haja uma atitude diferente no sentido de se fazer justiça, nomeadamente neste alargamento, para evitar injustiças maiores, porque definitivamente não fazem sentido. E por isso, senhores deputados, dizer-lhe que está-se a fazer algum bom trabalho também na ADSE, mas esse bom trabalho tem de passar ainda por muitas melhorias, dotar os serviços dos recursos humanos necessários para melhorar a resposta às necessidades e, fundamentalmente, olha, num momento como este, em que vivemos esta situação pandémica, a ADSE devia fazer um esforço, e não o está a fazer, no sentido de apoiar os beneficiários no que diz respeito à Covid, seja pelos testes, seja por intermédio de outras áreas de intervenção, contribuiriam também para libertar um pouco mais o Serviço Nacional de Saúde. E por isso resta-nos neste momento ainda aguardar pelas tabelas do regime convencionado que esperamos no curto prazo elas possam ser aprovadas e sejam do conhecimento dos membros do Conselho Geral de Supervisão para a emissão de parecer e de posição, porque isso, tudo isso contribui não só para uma melhor gestão, para um melhor controle e no combate aos excessos, ao exagero e àquilo que no passado todos nós falávamos com grande preocupação. Acredito sinceramente que a ADSE vai ser melhor, mas só é melhor se for justa. E a justiça aqui passa claramente por não ser a natureza do vínculo dos trabalhadores, conforme está no Decreto-Lei 4, que há de determinar se podem inscrever ou não, porque a nossa posição aqui é clara. Todos os serviços que estavam no universo da administração pública, central, regional e local, onde há CITES, estes trabalhadores devem-lhes ser garantida a oportunidade de se inscreverem na ADSE e terem os benefícios que pagam com os 3,5%, contribuindo, como dizia, também para a sua melhor sustentabilidade. Há coisas que nós também não conseguimos perceber, e eu na FASAP não conseguimos perceber, que é porque é que os hospitais de Loures e Cascais têm que ficar de fora. Não consigo perceber isso. Consigo perceber, e sempre dissemos, que os reguladores, Banco de Portugal, entre outras entidades, até porque se calhar nem foram ouvidas nem achadas relativamente a estas entidades, relativamente àquilo que se pretendia, é evidente que percebe-se claramente que tudo ficaram de fora, e ao ficarem de fora, porque também por sua vontade, porque têm os seus próprios subsistemas, os seus sistemas de proteção na doença aos seus trabalhadores e há outros subsistemas que naturalmente apoiam tudo isto. Portanto, deixo-me dizer, e continuando sempre à vossa disposição, que quero acreditar que a lista que vai sair, cuja proposta é feita pelo Conselho Diretivo para a Sra. Ministra da Administração, da Administração Pública e o Sr. Ministro das Finanças, inevitavelmente terem que homologar, possam claramente ser justas, não excluindo aquilo que esteve na base deste alargamento, e era importante que também aqui o Ministério das Finanças tivesse outra atitude, depois de várias reuniões que se têm solicitado no sentido de falar com as finanças relativamente a estas matérias, até hoje ainda continuamos à espera, porque nunca conseguimos reunir com o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. José Abreão. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, que agradeço.
Dizer também aos colegas que vamos terminar aqui a nossa audição e até, digamos, a próxima reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, boa tarde.